estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão a partir de Washington DC. Estamos a 10 de maio de 2022. Aqui em Washington, na capital americana, 20 graus centígrados. Sou o Amancio Miguel, estou ao microfone. A engenharia de som é do Cornelio Sterna, com a produção de Mariano Bartolomeu. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias internacionais, Rússia foi responsável por ataques cibernéticos à rede de satélites de comunicação, dizem países do Ocidente. E no Sudeste Asiático, confrontos alastram-se no Sri Lanka. A nossa primeira parte de emissão é dedicada a Angola e em destaque nesta página, toda a oposição angolana no Parlamento une-se para denunciar alegadas irregularidades no processo eleitoral.
É necessário primeiro que nós façamos as coisas bem, que não haja chicos espertos no meio de todo este processo.
Num escândalo absoluto e total, nunca tínhamos constatado tanta cegueira.
E na Huila, dezenas de milhares de pessoas vão ter de abandonar as suas zonas de residência devido a um projeto de exploração mineira.
É difícil para o país, né? Mas para a pessoa está a ser um pouco difícil. De desalojar no sítio que a pessoa tem costume, ali para onde tem os avós, os bisavós, para ir nos levar no outro lado.
A população está mesmo bem arrasca com isso.
Fique connosco para acompanhar esta e outras notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América. Mas para já vamos às notícias com Ana Guedes.
Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e União Europeia disseram hoje que a Rússia foi responsável pelo ataque cibernético contra a rede satélite da internet que paralisou dezenas de milhares de modems. O objetivo do ataque, em finais de fevereiro, mas só agora revelado, teve como objetivo paralisar as comunicações das Forças Armadas ucranianas e tiveram um impacto em outros países europeus, segundo o secretário de Estado americano Antony Blinken. Desconhece o impacto que esse ataque teve nas operações militares ucranianas. Em Washington, chefe do Serviço de Inteligência das Forças Armadas americanas, o tenente-general Scott Barrier, disse que a guerra na Ucrânia está num impasse aparente e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se está a preparar para conflito de longa duração. Ele disse que até agora, entre 8 a 10 generais russos foram mortos na guerra. A Bielorrússia anunciou, entretanto, que vai enviar forças especiais para 3 áreas da sua fronteira com a Ucrânia. As forças russas usaram o território da Bielorrússia para atacar a Ucrânia, mas até agora a Bielorrússia não tem estado diretamente envolvida na guerra. Entretanto, espera-se que a Suécia e a Finlândia anunciem nos próximos dias se vão ou não pedir adesão à NATO. O Congresso americano pode votar ainda hoje um projeto de lei que disponibilizará pelo menos 33 milhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, está na Argélia, aliado de Moscou e exportador de gás para encontros com o seu homólogo e com o presidente Tebboune. A Argélia é um dos principais exportadores de gás do mundo. Vários países que querem reduzir a sua dependência de energia russa, na sequência da invasão da Ucrânia, voltaram-se para a Argélia, apesar de se tratar de um país aliado de Moscou. No Sri Lanka, a situação política continua a agravar-se com novas manifestações e confrontos por todo o país. Ontem, pelo menos 7 pessoas morreram e mais 200 ficaram feridas, o que levou à demissão do primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou hoje as autoridades do Congo Democrático a investigarem ataques na província do Ituri, que fizeram 70 mortes desde domingo. António Guterres pede a todos os grupos armados que ponham fim aos seus ataques cruéis a civis e insta-os a participar incondicionalmente no processo político do país, depondo as armas através do programa de desarmamentos, mobilização, recuperação da comunidade e estabilização. No Burkina Faso, o Tribunal Militar condenou hoje o ex-presidente Blaise Compaoré e outros 9 réus a pagar mais de 800 milhões de francos CFA, cerca de 1,3 milhões de dólares em danos aos herdeiros do ex-chefe de Estado Thomas Sankara e seus companheiros assassinados em 1986 e pelo qual estes foram condenados à prisão perpétua no início de abril. A polícia na Arménia prendeu 61 manifestantes durante protestos na capital do país, exigindo a demissão do primeiro-ministro, o qual tem sido alvo de críticas por ter aceito um plano de paz russo após a guerra de 6 semanas com o Azerbaijão, em que a Arménia perdeu território ligado ao enclave de Nagorno-Karabakh.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui em Washington. Vamos para já à reportagem. Os partidos políticos na oposição, com assento parlamentar, apresentaram um memorando sobre todos os aspectos ou os atos praticados até agora do processo eleitoral que configuram violação à lei eleitoral e à Constituição da República. No memorando assinado pelos líderes da UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático, estes partidos instam o Executivo e todas as instituições envolvidas nas eleições a cumprir o que a lei e a Constituição determinam, sob pena de, se houver alguma irregularidade, recorrerem aos tribunais angolanos e também aos internacionais. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, tem os detalhes.
No memorando de 10 páginas, as 5 forças políticas na oposição parlamentar detalharam os pontos até aqui violados pelos órgãos competentes das eleições. Dentre as violações destacam-se a não publicação das listas dos cidadãos maiores de 18 anos, o tratamento desigual da mídia pública, dos partidos políticos na oposição, entre outros. O documento assinado pelos 5 líderes partidários e lido por Ndonda Mzinga, membro da FNLA, com destaque para o apelo ao Presidente da República.
Aos órgãos de soberania e principais entes públicos, em especial ao Presidente da República, na sua qualidade de mais alto magistrado da nação, a esmerar-se servindo de exemplo no cumprimento da Constituição e da lei.
A UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático, numa primeira instância, pedem diálogo para a reposição da legalidade, sem descartar o recurso aos tribunais, caso o governo não corrija, diz o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior.
Sua Excelência, o Sr. Presidente da República recebeu cópia, a CNE recebeu cópia, o Presidente da Assembleia recebeu cópia, o Tribunal Constitucional recebeu cópia, entre outras instituições. Um gesto de quem está a pretender o diálogo para repor nos carris o respeito escrupuloso à lei. Porque nós temos a experiência de trás para saber o que é que altera os resultados eleitorais. A não fixação das listas pode alterar os resultados. E nós vamos manter esta exigência. E é bom que o governo angolano respeite, porque nós estamos a recorrer agora ao diálogo. Depois pode haver o recurso dos tribunais e depois pode haver o recurso dos tribunais internacionais. Não gostaríamos de lá chegar. Depende só do bom senso.
Quanto à postura da mídia pública, que favorece uma só força política sobre esta violação, já há um processo em Tribunal Supremo.
Num escândalo absoluto e total, nunca tínhamos constatado tanta cegueira, tanta acumulação.
A UNITA foi fazendo cartas, foi apelando, foi debatendo. Isto mesmo foi debatido na audiência com o Sr. Presidente da República que nós tivemos. A UNITA dirigiu e fez a entrada formal no Tribunal Supremo de um processo que tem por alvo todos os órgãos públicos de comunicação social no que respeita às violações à lei e juntou 61 disquetes com provas.
Adalberto Costa Júnior, presente pela UNITA. Presentes também estiveram o Filomeno Vieira Lopes pelo Bloco Democrático, Manuel Fernandes pela Casa CE, Nímia Simbi pela FNLA e Rui Malopa pelo Partido de Renovação Social. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, Voz da América, a seguir a par e passo este processo que vai levar às eleições em Angola. No Namibe, um deputado da Casa CE falou com o nosso correspondente Armando Chicoca e traz aqui os detalhes daquilo que ele considera irregularidades eleitorais.
André Gaspar Mendes de Carvalho, deputado da bancada parlamentar da Casa CE, em declarações prestadas à Voz da América.
É necessário que as eleições sejam desenvolvidas num clima em que haja respeito pela Constituição e haja respeito pela lei. Se logo à partida nós não cumprirmos com aquilo que a lei e a Constituição diz, nós vamos ter muitas dificuldades em fazer com que este processo decorra com a normalidade que seria desejada.
O deputado Mião apontou, por outro lado, aquilo que chamou de inconstitucionalidade apadrinhada pelo Partido no Poder na revisão da nova lei orgânica sobre as eleições.
A Constituição diz que Angola tem como círculos eleitorais um círculo nacional e depois cada província se constitui também como um círculo eleitoral provincial, onde se elegem 5 deputados por província. Significa isso dizer que tinha que haver a contagem dos votos a nível de cada província e também o apuramento dos resultados, quem são os 5 deputados que cada província elege. Isto é o que está na Constituição. O que o Partido no Poder está a pretender fazer, e na revisão da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, que o escrutínio e o apuramento dos resultados das eleições só acontecem a nível da Assembleia de Voto e a nível nacional. Portanto, passa pelo município, passa pela província, aí não há apuramento, aí não há escrutínio e vai-se fazer esse escrutínio e esse apuramento a nível nacional. No nosso ponto de vista, à luz daquilo que é a Constituição da República, que diz que a província é um círculo eleitoral, há uma inconstitucionalidade na lei. Para quem tem que eleger os 5 deputados da província do Namibe, são os eleitores do Namibe. E esta contagem deve ser feita no Namibe e os resultados devem ser apresentados no Namibe. Então, quando não se cumpre com a lei, esse apelo de que devemos fazer as coisas bem, com as mentes desarmadas, já não funciona tão bem assim. Porque é necessário primeiro que nós façamos as coisas bem, que não haja chicos espertos no meio de todo este processo. Portanto, o meu apelo é que haja transparência, que haja justiça, que haja credibilidade, que haja respeito pela lei e pela Constituição, para que assim então, deste modo, possa haver eleições pacíficas.
Os deputados André Gaspar Mendes de Carvalho e Félia António, todos da Casa CE, terminaram na cidade do Namibe esta terça-feira o trabalho de auscultação e recolha de contribuições para o programa de governação nas eleições de agosto próximo. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, do Namibe. Vamos a Luanda. O governo angolano já esclareceu que os dados informáticos sobre o registro eleitoral oficioso recentemente entregues à Comissão Nacional Eleitoral são provisórios e remeteu à publicação dos resultados definitivos para 10 dias depois da convocação oficial das eleições pelo Presidente da República. O Venâncio Rodrigues reporta.
De acordo com o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Márcio Lopes, o processo de registro eleitoral oficioso foi transparente, tendo sublinhado que o Governo permitiu que o mesmo fosse fiscalizado por deputados e partidos políticos.
É uma amostra inicial do espectro de cidadãos que nós temos na base de dados e por via disso do registro, do ficheiro. Com a convocatória das eleições por parte de Sua Excelência Presidente da República, nós teremos 10 dias, de acordo com a lei, para fazer a entrega dos dados definitivos à Comissão Nacional Eleitoral. E neste particular é necessário que sejamos todos nós, repito, todos nós comprometidos em não criar perturbações a este processo. O mais importante é que nós entremos para este processo de forma correta, sem mensagens que criam perturbações ou que gerem desconfiança em relação ao processo. E nós permitimos que tivesse fiscalização destes dados para garantir transparência ao processo. Por ser novo, as pessoas poderiam não compreender bem a essência do processo e vir dizer a público que nós estávamos a esconder os dados.
As declarações do governante angolano foram feitas à imprensa durante uma reunião nacional sobre o registro eleitoral que decorreu esta terça-feira em Luanda, em meio à exigência da oposição que quer ver publicadas as listas provisórias dos eleitores. Em reação à UNITA, o principal partido da oposição considera que as declarações do ministro Márcio Lopes não retiram a exigência da publicação dos resultados provisórios do registro para eventuais reclamações e alterações dos dados dos eleitores. O seu secretário-geral, Ávalo Chiguamanga, disse à Voz da América que a publicação dos resultados do registro eleitoral oficioso é um imperativo legal e não decorre de uma exigência da oposição.
Os resultados provisórios permitem a que o cidadão vá ao BUAP onde se registrou, vá à administração onde se registrou, para poder fazer a reclamação sobre a conformidade do seu registro. Quando convocarem as eleições, faz-se a fixação dos registros, portanto, definitivos. Neste período, já não se reclama mais nada.
Márcio Lopes disse haver, neste momento, dados que ainda estão a ser recolhidos e alterados e que estão a ser atendidas às reclamações e correções ao registro. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Esta é a Voz da América de Washington, D.C. Pode acompanhar a nossa programação na internet www.voportugues.com. Clica na página dedicada a Angola e vai acompanhar todas as notícias que têm a ver com este processo eleitoral. Todas as manhãs aqui de Washington e tarde de Luanda temos o programa Washington Fora de Horas, que também aborda a questão política em Angola. Ao final de semana temos o Fala África, que também destaca jovens empreendedores de Angola. 13 horas e 17 minutos aqui em Washington. Voltamos a falar do processo de eleições. Em Benguela registra-se um aumento de tensões políticas. A UNITA, principal partido da oposição, acusa o partido no poder, com o MPLA, de atos de intolerância política e dá como exemplo a destruição das suas bandeiras em várias zonas e entraves, o que é um entrave à realização também de comícios, atos que acontecem em Benguela, tal como aqui nos reporta o João Marcos.
O secretário do Galo Negro no município de Benguela, Cacinda Silivele, explica que a atividade acabou por ser realizada num espaço público colocado à disposição pelas autoridades, horas antes de ter surgido uma placa a dar conta de privatização. Silivele acrescenta que ninguém conseguiu apresentar o suposto proprietário com quem pretendia dialogar e aponta para o que chama de manobras, que incluem a retirada de bandeiras.
Não pode isso acontecer. E dali que eu digo que, se isso aconteceu, presume-se que a minha irmã, a minha mana Paula Marisa, esteve, portanto, a sofrer pressão do seu partido político. E depois, levei à conclusão que, como ela vestiu o casaco do MPLA há escassos dias, dá-me a entender que está a sofrer pressão do seu partido e não vai me facilitar. Eu disse, bem, nós somos angolanos, estamos na pré-campanha, também não vou admitir alguém me complicar na minha terra. Não é um partido proibir o outro partido a realizar atividade naquele espaço. O MPLA tem vindo atacar de forma regular a Zona B. Vai tirando as nossas bandeiras, vai tirando, porque também estão a fazer isso para nos provocar. E eu sempre digo, não respondamos provocações.
Denúncias de retiradas de bandeiras, como aconteceu recentemente no Xongoroi, têm sido frequentes. Agressões que impõe a intervenção da Polícia Nacional, conformam outro exemplo de intolerância política, mais visível em ambientes como o que agora se verifica. O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Simão Cafala, adianta que não tem registros, mas reconhece que são necessárias medidas de prevenção face às eleições de agosto.
Não nos chegou, institucionalmente não nos chegou nenhuma denúncia nesse sentido. Mas, pronto, ser recorrente nestas épocas, então devo lhe dizer que este lema da Semana da Legalidade veio mesmo a calhar. Com essa campanha de educação jurídica eleitoral, né, acreditamos que vamos prevenir situações deste género. E essa campanha é de nível nacional e vai se estender até perto das eleições.
Num breve contacto com a Voz da América, sem entrevista gravada, o secretário adjunto do MPLA no município de Benguela, Eurico Bong, pede que a UNITA deixe de encontrar culpados para justificar fracassos e realça que são necessárias investigações para se aferir uma acusação. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A Frente Patriótica Unida, que junta os partidos UNITA, Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola, deu posse a 89 membros que vão organizar o seu processo eleitoral. A cerimónia de investidura teve lugar na capital de Angola, que é a cidade de Luanda. O coordenador da plataforma é o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que falou na ocasião.
Nós estamos hoje aqui a testemunhar e a dar início de funções aos membros da Direção Nacional da Campanha da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida simboliza exatamente esta vontade e este desiderato. A condição de entidades distintas e diferentes conseguirem trabalhar juntas, desde que o interesse de Angola esteja em causa.
Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA e também coordenador da plataforma que junta os partidos UNITA, Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola, a Frente Patriótica Unida, falando na investidura dos 89 membros deste grupo que vai acompanhar o processo de eleições em Angola. As eleições serão no mês de agosto. O presidente de Angola, João Lourenço, emitiu um decreto proibindo membros do governo e dos governos provinciais de se ausentarem do país sem a sua autorização. Coque Mukuta procura saber o que é que isto de fato quer dizer.
Prestação de contas, responsabilização dos quadros do Executivo e fuga para o exterior pode estar na base do despacho que proíbe a saída de membros do Executivo, segundo o académico Nuno Álvaro Dalla.
Uma terceira razão prende-se com, naturalmente, a estratégia eleitoral. Interessa muito a João Lourenço, por um lado, que os titulares dos referidos cargos desempenham um papel fundamental enquanto membros do governo em fase final de mandato para conseguir efetivamente ter uma participação plena na fase de pré-campanha e campanha, engrossando as delegações.
Para Dalla, o presidente João Lourenço deve igualmente proibir o uso de meios do Estado na sua campanha eleitoral.
Deve também ter essa coragem, porque assim estaria a mostrar que não está apenas preocupado com o seu partido, mas que está preocupado com o país.
Já o professor e jurista Domingos Chipilica,
respeitando o princípio da igualdade das candidaturas, era necessário também que os servidores públicos, sobretudo o Presidente da República, suspendessem, por enquanto, tão logo convocar as eleições, o exercício pleno dos seus poderes, porquanto vai se colocar na posição de candidato e, como candidato, deve trabalhar em circunstâncias iguais aos demais candidatos.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitida em onda média e onda curta, e também em FM, em várias estações de rádio na Guiné-Bissau. Mais tarde teremos duas emissoras da Guiné-Bissau, também em sintonia conosco, e de Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E o programa Saúde em Foco passa toda a sexta-feira aqui na Voz da América. Manda um WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e nós, a sexta-feira, vemos de responder. E agora falemos de minérios, ou de um minério pelo menos, nióbio, um minério de grande valor que existe em Angola. Para centenas de famílias, isto pode não ser boa notícia. Com efeito, o projeto de exploração do nióbio no município de Quilengues, no interior da província da Huila, prevê a movimentação de centenas de famílias de um perímetro que compreende 160 quilômetros quadrados. Isto tem as suas implicações, tal como reporta o Teodoro Albano.
A Voz da América apurou que já está em curso a construção de residências que, a seu tempo, deverão acolher as famílias a serem movimentadas do perímetro de exploração. Entretanto, alguns moradores da região da Bonga olham com muitas dúvidas o projeto, principalmente quando pensam que a todo momento serão retiradas das suas terras. Pedro Canha antevê um momento difícil.
É um benefício para o país, né? Mas para a pessoa está a ser um pouco difícil. Se desalojar no sítio que a pessoa tem costume, ali para onde tem os avós, bisavós, nos deixaram ali, agora para ir nos levar no outro lado está a ser muito pouco difícil. Sim.
Se dependesse da população, ninguém sairia do perímetro, segundo fez saber o porta-voz das comunidades, Paulo Canja.
A população está aí a falar muita coisa sobre isso aqui. Eles não querem que mude os daqui do outro sítio. A população está mesmo bem arrasca com isso. Nós vamos estar aí na Bonga, um bairro. E como é que vamos ver com os animais?
Para o administrador municipal adjunto de Quilengues, Fernando Longuenda, sem comentar as questões paralelas ao projeto, prefere destacar o realojamento das famílias a serem movimentadas para afirmar que está assegurado.
As famílias não vão sair dos seus locais sem antes essas comissões estarem tanto criadas. Portanto, essa questão está toda calculada, o trabalho está a ser feito no terreno. E acreditamos que tão logo termine, o projeto vai ter o seu início.
O nióbio é um minério raro usado na produção de turbinas elétricas, naves espaciais e outros componentes das indústrias aeronáuticas e eletrónica. O seu preço nos mercados internacionais custa entre 40 a 50 dólares. O quilograma. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
13 horas e 27 minutos, caminhando para o final, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de um grande jogo de futebol que não interessa a ninguém e não serve para nada. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, disse que o jogo entre o Brasil e a Argentina, jogo de qualificação para o Mundial, tem que ser repetido, apesar de já não servir para nada, porque ambos estão qualificados, e o resultado desse jogo, qualquer que seja, não afeta nenhum deles, nem os outros dois, qualificados para o Mundial pela América do Sul, o Uruguai e o Equador. O jogo, em setembro, recorde-se, foi interrompido, poucos minutos depois de ter começado, quando funcionários dos serviços de saúde interromperam o jogo porque jogadores da Argentina, que jogam em Inglaterra, não tinham cumprido as regras de quarentena de proteção contra a Covid-19. Agora vão ter que refazer esse jogo que, como dissemos, não interessa a ninguém, não serve para nada. Deve dar um bom treino aos jogadores pouco usados. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam em casa com o Boston Celtics, 116-108. Esta meia-final da Conferência Leste está agora empatada a 2 jogos cada. Golden State Warriors bateu o Memphis 101-98, comanda por 3-1. Parece estar a caminho da final da Conferência Oeste. Hoje o Phoenix Suns e o Dallas defrontam-se na outra meia-final dessa conferência, a Conferência Oeste, que está empatada a 2 jogos. O outro jogo de hoje é aquele entre o Miami Heat e o Philadelphia, jogo da Conferência Leste, essa eliminatória também empatada a 2 jogos. Portanto, tudo muito reunidos nas meias finais das conferências da NBA.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a segunda e depois também teremos a terceira parte da emissão vespertina de Cornélio Sena, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Um grande abraço, continuação de uma ótima escuta. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Welcome to paradise. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, segunda parte da emissão vespertina, na produção Mariano Bartolomeu, no som o Cornélio Stena. Eu sou o homem Miguel, continuação de uma boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Rússia foi responsável por ataques cibernéticos à rede de satélites, dizem países do Ocidente, e confrontos alastram-se no Sri Lanka. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos www.voaportugues.com. Pode acompanhar-nos usando o seu computador, o seu telemóvel e ainda o seu tablet, bastando para tal escrever www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
Vamos então às notícias. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e União Europeia disseram hoje que a Rússia foi responsável por ataque cibernético contra a rede de satélites da internet que paralisou dezenas de milhares de modems. O objetivo do ataque, em finais de fevereiro, mas só agora revelado, era de paralisar as comunicações das Forças Armadas ucranianas e tiveram impacto em outros países europeus. Segundo o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, desconhece o impacto que esse ataque teve nas operações militares ucranianas. Em Washington, o chefe do Serviço de Inteligência das Forças Armadas Americanas, o tenente-general Scott Barry, disse que a guerra na Ucrânia está no impasse aparente e que o presidente russo Putin se está a preparar para um conflito de longa duração. A Bielorrússia anunciou, entretanto, que vai enviar forças especiais para três áreas da sua fronteira com a Ucrânia. Forças russas usaram o território da Bielorrússia para atacar a Ucrânia, mas até agora a Bielorrússia não tem estado diretamente envolvida na guerra. Por outro lado, espera-se que a Suécia e a Finlândia anunciem nos próximos dias se vão ou não pedir adesão à NATO. O Congresso americano deverá votar ainda hoje um projeto de lei que vai disponibilizar pelo menos 33 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia pedida pelo presidente Joe Biden. O chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, está na Argélia, aliado de Moscou e exportador de gás, para encontros com o seu homólogo e com o presidente Tebboune. A Argélia, um dos principais exportadores de gás do mundo, fornece cerca de 11% do gás consumido na Europa. Vários países que querem reduzir a sua dependência da energia russa na sequência da invasão da Ucrânia voltaram-se para a Argélia, apesar desta ser um aliado de Moscovo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou hoje as autoridades da República Democrática do Congo a investigarem ataques na província de Ituri, que fizeram 70 mortos desde domingo. Em nota, Guterres pediu o acesso imediato, livre e desimpedido da missão da ONU no terreno às áreas que ocorreram os ataques para facilitar os esforços de proteção dos civis. António Guterres pede a todos os grupos armados que ponham fim aos seus ataques cruéis a civis e insta-os a participar incondicionalmente no processo político do país e, assim, também de porem as armas. No Burkina Faso, o Tribunal Militar condenou hoje o ex-presidente Blaise Compaoré e outros 9 réus a pagar mais de 1,3 mil milhões de dólares, aliás, 1,3 milhões de dólares em danos aos herdeiros do ex-chefe de Estado Thomas Sankara e seus companheiros assassinados em 1987. Compaoré e os outros 9 réus foram considerados culpados pela morte de Sankara e condenados à prisão perpétua. A polícia na Arménia prendeu 61 manifestantes durante protestos na capital do país, exigindo a demissão do primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem sido alvo de críticas por ter aceito um plano de paz russo após a guerra de 6 semanas com o Azerbaijão, em que a Arménia perdeu território ligado ao enclave de Nagorno-Karabakh.
São São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Entramos agora para o espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde analistas dizem que o programa de financiamento de US$470 milhões aprovado pelo Fundo Monetário Internacional vai aumentar a disponibilidade das fontes à economia do país, mas defendem que aquela instituição financeira deve continuar a pressionar Moçambique a cumprir os critérios da transparência e boa governação. Ramos Miguel.
O economista e diretor econômico da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, considera que a retoma do programa de assistência do FMI a Moçambique vai ter um impacto bastante positivo na economia do país, sobretudo porque aquela instituição vai encorajar os outros parceiros a fazer o mesmo.
Muitos pescadores, particularmente os multilaterais, não trabalham com economias onde o FMI não esteja lá a fazer as avaliações periódicas, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro. É muito importante por aí, particularmente instituições do Bretton Woods. Aí significa que Moçambique poderá ter retorno do apoio dos parceiros de cooperação multilaterais e do mercado financeiro em geral, do ponto de vista de estarem abertos a trabalhar com Moçambique.
Um dos aspectos mais importantes desse acordo de financiamento, diz Eduardo Sengo, é o aumento da disponibilidade de recursos.
O FMI está a colocar logo a entrada US$470 milhões. Isso significa aumento dos recursos disponíveis para financiar o desenvolvimento do país, a diversificação econômica em todos os aspectos. É obviamente que o apoio que o FMI pretende fazer também tem áreas específicas, né? Além do desenvolvimento econômico-social, também a questão da boa governação. Isso é muito importante, transparência.
Por outro lado, aquele economista defende que, para além do apoio financeiro, o FMI deve também prestar assistência técnica no sentido de ajudar o país a reduzir o custo de financiamento e a facilitar o desenvolvimento do ambiente de negócios.
Apoiando a situação do ambiente de negócios, a redução do custo de financiamento vai apoiar o desenvolvimento do país no seu todo, do setor privado, em particular, que é o motor desse desenvolvimento. Um dos grandes aspectos em Moçambique neste momento é o financiamento. O custo de financiamento está muito alto e inibe o crescimento dos setores primários e secundários e a diversificação econômica de forma geral. Nos últimos 2-3 anos, o crédito todo concedido ao setor privado, apenas 16-15% foram para o setor primário e secundário, que são setores produtivos. E apenas 2% desse crédito todo foi para o setor da agricultura. Então, como é que podemos ajudar a diversificação econômica se não conseguimos de financiar os setores produtivos que vão oferecer a base para diversificar?
Por seu turno, o analista Tomás Rondinho considera que com este acordo o FMI pretende ver até que ponto Moçambique vai cumprir os critérios da transparência.
Eu vejo como uma pressão que o governo aprenda a ser transparente e uma vez por todas. É um ensaio para ver se o governo assimilou o que sofreu, para ver se entra a cumprir as regras do jogo.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública, CIPI, Leila Constantino, diz também ser fundamental a questão da transparência na gestão de fundos e enaltece o papel do FMI na mobilização de outros parceiros.
A retoma do FMI vai ajudar a que outros parceiros internacionais se sintam mais duros em apoiar Moçambique, porque o FMI é muita influência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, ou melhor, iremos continuar a falar de Moçambique quando chegarmos à altura de ir ao contacto do André Batista, que fala de uma reportagem que tem a ver com a insurgência em Cabo Delgado. Mas para já, vamos a São Tomé e Príncipe. O jornalista Josimar Afonso acusa seguranças de dirigentes do Estado de pôr em causa a liberdade de imprensa. Josimar Afonso disse que em serviço pela rádio privada Somos Todos Primos viu o seu equipamento confiscado por elementos de segurança do primeiro-ministro e do ministro do Turismo e Cultura. O jornalista Josimar contou ao nosso correspondente Oscar Medeiros como tudo aconteceu depois de ter recuperado o equipamento e a gravação.
Fomos fazer a cobertura da gala do mês da cultura em São Tomé e Príncipe, que decorreu no arquivo histórico. Fomos impedidos, fomos barrados, fomos censurados por um grupo de seguranças de dirigentes do Estado, pensamos nós, do ministro do Turismo e também do próprio primeiro-ministro, que estiveram neste evento. Por quê? Porque nós, como nosso princípio na RSCP é dar voz ao povo, procuramos ouvir um grupo de atores e alguns atores que sentiram-se descontentes.
Perante a denúncia do jornalista, não houve qualquer reação dos seguranças, nem do gabinete do primeiro-ministro ou do ministro do Turismo e Cultura. A Voz da América falou, entretanto, com o secretário de Estado da Comunicação Social, Adilino Lucas, que afirmou não ter ainda elementos suficientes para reagir.
Não tem problema nenhum em reagir. Eu reajo logo que for necessário. Mas eu preciso ter, primeiramente, ter mais elementos para eu reagir com alguma sustentação, alguma argumentação, não é?
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Estado da Guiné-Bissau deve envidar esforço para completar o ciclo eleitoral, realizando eleições autárquicas a par das presidenciais e legislativas, disse o ministro de Administração Territorial e Poder Local, Fernando Dias, na abertura de um fórum internacional sobre eleições na Câmara Municipal de Bissau. Em Bissau, e sobre esta questão, o nosso correspondente Tiago Said foi à rua com uma questão.
Mas até que ponto as eleições autárquicas podem promover o desenvolvimento descentralizado no país? Esta é a questão que colocamos ao docente Júlio Mário Cigá.
Renovar a democracia local através da criação de mecanismos que permitam e fomentam a participação dos cidadãos na tomada de decisão, permitindo que o poder local seja mais aberto à comunidade, incrementando a sua responsabilização e a sua capacidade de liderar a própria comunidade, algo que vários governos que passaram neste país têm negado aos cidadãos.
Para o presidente do Movimento dos Jovens pelas Autarquias na Guiné-Bissau, Leopoldo T., é preciso a sensibilização junto da população.
Temos que fazer a sensibilização. Nós queremos que autarquias não venham mais com problemas, não venham mais com interferências, não venha mais com interesses dos poderes políticos.
Por seu lado, o docente Kadhafi Dias defende que é urgente avançar para a descentralização do poder no país, para que o povo possa viver mais de perto o desenvolvimento almejado.
É urgente avançar para a descentralização do poder na Guiné-Bissau, onde todo o poder está concentrado na capital Bissau. O resto do país vive a sua sorte. Também é a Bissau é que fica tudo, desde principais hospitais, escolas, mercados e infraestruturas em geral. Portanto, se o poder for descentralizado, o povo sentirá e viverá mais de perto o almejado desenvolvimento.
Para o docente Calon Fernandes, as autarquias vão proporcionar uma maior participação da população na tomada de decisões.
Ajuda também na aplicação mais eficiente de receitas e maior controle dos gastos públicos.
Desde a abertura democrática na Guiné-Bissau em 1991, o país não realizou as eleições autárquicas. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago. Continuamos na emissão vespertina e, tal como havia prometido, voltamos a falar da insurgência em Cabo Delgado. A polícia moçambicana nesta província afirmou ontem, segunda-feira, que continua a combater o grupo insurgente de inspiração islâmica em apenas dois redutos, nomeadamente Nangade e Macomia, numa altura em que também o Estado Islâmico reivindica a morte de três militares no ataque a um quartel das Forças de Defesa e Segurança naquela província. André Batista.
O grupo, localmente conhecido por Al-Shabaab, continua ativo e com ataques esporádicos nas aldeias dos distritos de Nangade e Macomia, praticamente mais para pilhagem de alimentos para o seu reabastecimento, disse Vicente Chicote, comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado.
Continuamos a batalhar para os últimos redutos do inimigo, que neste momento se localizam fundamentalmente no distrito de Macomia, e existe um pequenino círculo que anda ao redor do distrito de Nangade.
Precisou Vicente Chicote durante a cerimônia de lançamento da Semana da Polícia, que se celebra a 17 de maio.
Vamos continuar a empreender esse tipo de esforços até a eliminação desses malfeitores que andam a aterrorizar a nossa população.
Acrescentou, as forças conjuntas de Moçambique, do Ruanda e do contingente regional da África Austral que combatem a insurgência em Cabo Delgado ativaram a Operação Vasculha após relatos de frequente circulação de grupos terroristas nas matas de Nangade, Macomia e Palma. A campanha militar visa vasculhar as matas dos referidos distritos, incluindo casas abandonadas, entulhos de aldeias destruídas e outros locais onde possam estar escondidos os grupos de insurgentes, segundo a publicação na página sobre Cabo Delgado na rede social Twitter. Saudita, que exibe várias imagens da operação. Entretanto, o Estado Islâmico reivindicou nesta terça-feira 10 a morte de 3 militares e a destruição por fogo de um quartel das Forças de Defesa e Segurança em Kitirajo, no distrito de Macomia, considerado um bastião da insurgência. Em outros relatos, a Voz da América, moradores contaram que o grupo atacou uma viatura de transporte de passageiros próximo à aldeia Letigina, no distrito de Nangate, sem, contudo, causar vítimas. Num ataque anterior, numa aldeia próxima, os insurgentes mataram uma pessoa que tinha encontrado escondido nas machambas, campos agrícolas transformados em esconderijos. A polícia em Cabo Delgado não respondeu ao nosso pedido de comentário sobre os novos ataques. André Batista, para a Voz da América.
Em Nampula, as constantes reclamações de mau atendimento e cobranças ilícitas nos hospitais levaram o setor de saúde a decidir pela expulsão de 11 funcionários e demissão de 8 de um total de 44 processos disciplinares instaurados no primeiro trimestre deste ano. Em Nampula, Adina Soalehe.
Anita Mari, uma das utentes do Hospital Central, contou à Voz da América vários episódios e disse que há doentes que chegam a desmaiar.
Por exemplo, Leo, não foram uma vez nem duas vezes. Então, uma vez que eu levo a minha filha quando ela não estava a respirar bem, minha mãe disse, manda ela no hospital. Chego lá, encontro uma enfermeira. Senhora enfermeira, minha filha não está a respirar bem. Ela fala, vai lhe deixar aí. Essa está normal. Aquela criança, para aquela merda, precisava desmaiar nas minhas mãos. Quando ela disse, por aí, para ela, agora disse, mas ela estava aqui.
O diretor-geral do Hospital Central de Nampula, Cachimo Molina, disse em conferência de imprensa na segunda-feira que a direção está preocupada com o problema de cobranças ilícitas e mau atendimento e tem estado a tomar medidas, entre elas a expulsão de 10 funcionários.
Fala-se de cobranças ilícitas, muitas das vezes que a maternidade do Hospital Central de Nampula tem funcionado com algumas dificuldades, que há cobranças lá, que há situações de as pessoas serem mal atendidas. E com base nisso, a direção do Hospital Central de Nampula teve que fazer um trabalho. É um trabalho constante que tem sido feito, razão pela qual que o gabinete de utente que nós temos a nível da nossa unidade sanitária, onde as pessoas podem colocar todas as preocupações em relação ao atendimento a nível do hospital, tem chegado as reclamações, tem chegado e nós temos dado o seu destino.
Por seu lado, a diretora dos Serviços Provinciais de Saúde de Nampula, Munir Abduo, que igualmente reconhece o problema de mau atendimento e cobranças ilícitas nas unidades sanitárias da província, disse que o setor está implacável a estas práticas, porque, segundo ela, o mau atendimento hospitalar causa mortes.
Não podemos permitir que as pessoas venham ao hospital por uma situação de saúde e sejam cobrados algo que não merece.
Aquela dirigente lembrou que a saúde, até agora, é gratuita. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
Aqui nos Estados Unidos, a cena política continua a ser marcada por intensos debates sobre o direito ao aborto. Este é o tema em Política Americana com João Santa Rita.
Os membros do Partido Democrata no Senado deverão levar à votação esta semana um projeto de lei federal protegendo o direito ao aborto. É algo que não deverá ter os votos suficientes para ser aprovado, mas, dizem analistas, vai assegurar que a questão irá continuar a ser um tema que poderá galvanizar os eleitores democratas e independentes nas próximas eleições legislativas em novembro. Isto após ter sido revelado um projeto de decisão do Supremo Tribunal anulando uma decisão prévia de 1973, reconhecendo o direito ao aborto, algo que o presidente do Tribunal Supremo indicou não ser uma decisão final, mas que indica claramente haver uma maioria dos 9 juízes agora a favor de se rescindir essa decisão, conhecida nos Estados Unidos como a decisão de Roe versus Wade. Com as sondagens a indicarem a possibilidade de uma pesada derrota dos democratas em novembro nas eleições legislativas, esta decisão do Supremo Tribunal, a confirmar-se, poderá mudar a opinião de muitos eleitores independentes, dizem alguns analistas. E é isso, claramente, que os democratas esperam. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, sublinhou que as sondagens indicam claramente que isto é uma questão que os favorece.
According to a Fox News poll, nearly 2/3 of the public does not want Roe v. Wade to be overturned. Well, 2/3 of the public means that is the vast majority of the public.
De acordo com uma sondagem da Fox News, quase 2/3 do público não quer que Roe vs. Wade seja anulado. 2/3 é uma vasta maioria do público que quer que uma mulher tenha a possibilidade de tomar decisões com o seu médico sobre os seus próprios cuidados de saúde. 2/3 do público não concordam em muitas coisas, mas concordam que o direito das mulheres deve ser protegido, e eu penso que isso é muito significativo. Penso que a questão de Roe vs. Wade é uma questão de proteção da privacidade de indivíduos tomarem decisões sobre o seu próprio corpo.
And a protection of the right of individuals to make choices about their own bodies.
Era a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a falar à cadeia de televisão Fox, onde sublinhou ainda que o direito à privacidade, reconhecido naquela decisão, tem impacto noutras decisões sobre questões como com quem as pessoas podem casar e mais. É, na verdade, esse direito à privacidade que está na raiz de todo o debate jurídico em teor da decisão Roe vs. Wade, já que, dizem os críticos, e pelos vistos agora o Supremo Tribunal concorda, esse direito não existe na Constituição, pelo que a questão do aborto, como outras, deve ser decidida não a nível constitucional, mas sim ao abrigo de leis federais ou de legislaturas estaduais, como, aliás, já existe em muitos estados individualmente. Lindsey Graham é um senador do Partido Republicano.
I think Roe v. Wade created a constitutional right that doesn't exist in the written constitution. It's created division from the first day it was decided until now.
Eu penso que Roe vs. Wade criou um direito constitucional que não existe na Constituição escrita, criou divisões a partir do primeiro dia da decisão. Se for repelido, o que eu espero que aconteça, a questão volta para a responsabilidade dos Estados e o Congresso continuará a estar envolvido. Os meus amigos democratas, na quarta-feira, vão submeter uma lei que permitirá o aborto até ao dia antes do nascimento. Diferentes Estados vão adotar diferentes decisões. Portanto, o debate sobre o aborto não vai desaparecer do país, será decidido pelo povo e não por um punhado de juízes.
If different states will take different approaches, so the abortion debate will not go away in the country.
Portanto, o Congresso vai continuar a debater esta questão. Os Estados irão finalmente ter o controle desta questão. E eis o ponto comum. Se não se gosta do resultado do debate sobre o aborto, agora pode-se votar e retirar o mandato de pessoas que votaram a favor ou contra. Antes estava-se excluído de fazer isso. Não havia nenhuma via. Agora, finalmente, entidades eleitas vão ter uma voz sobre a questão de vida e aborto, e penso que é assim que deve ser.
And the conditions of an abortion, I think that's the way it should be.
Eram palavras de Lindsey Graham, do Partido Republicano, que disse ainda não concordar com a opinião que a questão do aborto possa ter impacto nas eleições.
Single-issue voters seldom decide the outcome of election.
Eleitores focados numa só questão raramente decidem o resultado das eleições. Não acredito que isto vai mudar o resultado das eleições de 2022.
I don't believe it's going to change the outcome of the 2022 elections at all.
Eram palavras de Lindsey Graham. Para já, no entanto, na cena política americana, uma coisa é certa. O Partido Democrata vai continuar a colocar no centro da sua campanha a questão do aborto. Os republicanos irão concentrar-se noutras questões, como a economia e a imigração.
A invasão da Ucrânia pela Rússia tem provocado preocupações com a redução de alimentos em países que dependem das exportações de fertilizantes daquela região, como por exemplo o Ghana. Para lidar com a escassez, as autoridades de Accra pedem aos agricultores que usem excrementos de galinhas produzidos localmente como fertilizantes. Álvaro Lugier Andrade.
A produtora de cacau Grace Aie diz que as suas plantas começaram a frutificar e precisam agora de fertilizantes para garantir o seu crescimento. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia levou uma escassez de fertilizantes e levou os preços no ano passado em até 5 vezes mais.
As chuvas começaram e é o momento certo para aplicar os fertilizantes. O tempo está a esgotar-se e ainda não temos acesso a fertilizantes do governo ou mesmo do mercado. Ouvimos dizer que, no passado, alguns agricultores usaram excrementos de galinha como fertilizantes e obtiveram bons rendimentos. Por isso, decidimos experimentá-lo.
A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de fertilizantes e o principal fornecedor do Ghana, o segundo maior exportador mundial de cacau. As fortes sanções contra Moscovo praticamente cortaram as exportações russas. O Conselho do Cacau do Gana admite que os preços dos fertilizantes vão continuar a subir. Fifi Boafo, porta-voz do Conselho.
Então, o que o Conselho está a fazer atualmente é levar os agricultores a usarem o estérculo das aves como substituto do fertilizante que compramos no mercado. E acreditamos que isso será capaz de contornar o problema, tanto a nível de disponibilidade dos produtos como dos preços da nossa indústria.
O Conselho afirma que os excrementos de galinha são ricos em nutrientes e melhores para a natureza. Outra vez, o porta-voz do Conselho de Cacau do Gana.
Está cientificamente comprovado que o esterco das aves é um bom substituto para os fertilizantes e isso é orgânico. Então, se você tem um substituto, por que esperar para sofrer mais?
O Ministério da Agricultura afirma que também está a reduzir a escassez de fertilizantes ao construir locais de transformação em todo o país. O vice-ministro da Agricultura é Yao Frimpongado.
Em todos os lugares há esses locais de transformação. Uma vez que entrarem em operação, serão basicamente fertilizantes orgânicos. Então, vamos ver como podemos combinar apenas uma pequena quantidade de fertilizante inorgânico com orgânico. Nessa altura, estaremos prontos. Este é o caminho a seguir para nós como país.
A ONU revelou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia, principal fornecedora global de trigo, aumenta os preços e ameaça também a segurança alimentar. O Fundo Monetário Internacional acrescenta que os países pobres da África subsaariana, que ainda se recuperam da pandemia da Covid-19, são os mais atingidos. Mas o Ministério da Agricultura do Gana está confiante de que a mudança para fertilizantes orgânicos pode ajudar a prevenir uma crise alimentar e a favorecer o ambiente a longo prazo.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de um grande jogo de futebol que não interessa a ninguém e não serve para nada. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, disse que o jogo entre o Brasil e a Argentina, jogo de qualificação para o Mundial, tem que ser repetido, apesar de já não servir para nada, porque ambos estão qualificados e o resultado desse jogo, qualquer que seja, não afeta nenhum deles, nem os outros dois qualificados para o Mundial pela América do Sul, o Uruguai e o Equador. O jogo, em setembro, recorde-se, foi interrompido poucos minutos depois de ter começado, quando funcionários dos serviços de saúde interromperam o jogo porque jogadores da Argentina, que jogam em Inglaterra, não tinham cumprido as regras de quarentena de proteção contra a Covid-19. Agora vão ter que refazer esse jogo que, como dissemos, não interessa a ninguém, não serve para nada. Deve dar um bom treino aos jogadores pouco usados. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam em casa com o Boston Celtics, 116-108. Esta meia-final da Conferência Leste está agora empatada a 2 jogos cada. Golden State Warriors bateu o Memphis, 101-98, comanda por 3-1. Parece estar a caminho da final da Conferência Oeste. Hoje, o Phoenix Suns e o Dallas defrontam-se na outra meia-final dessa conferência, a Conferência Oeste, que está empatada a 2 jogos. O outro jogo de hoje é aquele entre o Miami Heat e o Philadelphia, jogo da Conferência Leste, essa eliminatória também empatada a 2 jogos. Portanto, tudo muito reunidos nas meias finais das conferências da NBA.
E neste final da segunda página, ainda temos a terceira página, vamos lançar um olhar para a imprensa americana. O Wall Street Journal escreve que a diretora de inteligência nacional aqui dos Estados Unidos, Avril Haines, disse nesta terça-feira que Vladimir Putin prepara-se para uma guerra longa na Ucrânia, numa altura em que a Rússia ataca a região de Odessa. Assim foi a segunda página, com a técnica de Cornel Sterna, a produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Emmanuel Miguel. A terceira página de seguida com Ana Guedes. Continuação de uma ótima escuta. Até amanhã.
Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos na terceira meia hora desta emissão de terça-feira, 10 de maio de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Lio Saílo está na produção. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E encontra-nos com Voa Português. Para os contactos com a Voz da América, o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. Vamos aos títulos de hoje. O chefe dos serviços de inteligência das Forças Armadas Americanas diz que a guerra na Ucrânia está num impasse. Chefe da diplomacia russa na Argélia, aliado Moscovo, para encontros com o seu homólogo e com o presidente argelino. Secretário-geral da ONU insta autoridades do Congo Democrático a investigarem ataques que fizeram 70 mortos na província de Ituri. A terça-feira, na Voz da América, é dia de política. O tema de hoje é como o aborto domina a política há 5 meses das eleições legislativas intercalares. Na saúde, falaremos de um remédio que está a levar um pequeno grupo de pacientes a se reinfetarem com a Covid-19. Mas antes, em São Tomé e Príncipe, um jornalista acusa seguranças do Primeiro-Ministro e do Ministro do Turismo e Cultura de confiscar os seus equipamentos e de o impedirem de fazer a cobertura de um ato em que os ânimos se exaltaram aos camadeiros.
Fomos fazer a cobertura da gala do mês da cultura em São Tomé e Príncipe, que decorreu no arquivo histórico. Fomos impedidos, fomos barrados, fomos censurados por um grupo de seguranças de dirigentes do Estado, pensamos nós, do Ministro do Turismo e também do próprio Primeiro-Ministro, que estiveram neste evento. Porquê? Porque nós, como nosso princípio na RSTP é dar voz ao povo, procuramos ouvir um grupo de atores e alguns atores que sentiram-se descontentes.
Perante a denúncia do jornalista, não houve qualquer reação dos seguranças, nem do gabinete do Primeiro-Ministro ou do Ministro do Turismo e Cultura. A Voz da América falou, entretanto, com o secretário de Estado da Comunicação Social, Adilino Lucas, que afirmou não ter ainda elementos suficientes para reagir.
Não recebo problema nenhum em reagir. Eu reajo logo que for necessário. Mas eu preciso ter, primeiramente, ter mais elementos para eu reagir, reagir com alguma sustentação, alguma argumentação, não é?
Oscar Andares, para a Voz da América.
Depois de 5 anos, o Fundo Monetário Internacional volta a injetar dinheiro no orçamento de Estado moçambicano. O novo acordo, que vai até 2025 e está orçado em US$470 milhões, já foi aprovado pelo Conselho de Administradores do Fundo. A notícia foi bem recebida em Maputo, que, no entanto, terá uma atenção redobrada do FMI, Ramos Miguel.
O economista e diretor económico da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, considera que a retoma do programa de assistência do FMI a Moçambique vai ter um impacto bastante positivo na economia do país, sobretudo porque aquela instituição vai encorajar os outros parceiros a fazer o mesmo.
Muitos pescadores, particularmente os multilaterais, não trabalham com economias onde o FMI não esteja lá a fazer as avaliações periódicas, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro. É muito importante por aí, para comer as instituições do Bretton Woods. Aí significa que Moçambique poderá ter retorno do apoio dos parceiros de cooperação multilaterais e do mercado financeiro em geral, do ponto de vista de estarem abertos a trabalhar com Moçambique.
Um dos aspectos mais importantes desse acordo de financiamento, diz Eduardo Sengo, é o aumento da disponibilidade de recursos.
O FMI está a colocar logo a entrada de $430 milhões. Isso significa aumento dos recursos disponíveis para financiar o desenvolvimento do país, a diversificação econômica, entre outros aspectos. É obviamente que o apoio que o FMI pretende fazer também tem áreas específicas, né? Além do desenvolvimento econômico social, também a questão da boa governação. Isso é muito importante, transparência.
Por outro lado, aquele economista defende que, para além do apoio financeiro, o FMI deve também prestar assistência técnica no sentido de ajudar o país a reduzir o custo de financiamento e a facilitar o desenvolvimento do ambiente de negócios.
Apoiando a facilitação do ambiente de negócios, a redução do custo de financiamento vai apoiar o desenvolvimento do país no seu todo, no setor privado, em particular, que é o motor desse desenvolvimento. Um dos grandes aspectos Moçambique neste momento é o financiamento. O custo de financiamento está muito alto e inibe o crescimento dos setores primários e secundários e a diversificação econômica de forma geral. Nos últimos 2-3 anos, o crédito todo concedido ao setor privado, apenas 16-15% foram para o setor primário e secundário, que são setores produtivos. E apenas 2% desse crédito todo foi para o setor da agricultura. Então, como é que podemos ajudar a diversificação econômica se não conseguimos financiar os setores produtivos que vão oferecer a base para diversificar?
Por seu turno, o analista Tomás Rondinho considera que com este acordo o FMI pretende ver até que ponto Moçambique vai cumprir os critérios da transparência.
Eu vejo como uma pressão que o governo aprenda a ser transparente uma vez por todas. É um ensaio para ver se o governo assimilou o que sofreu, para ver se entra a cumprir as regras do jogo.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública, CIPILA, Leila Constantino, diz também ser fundamental a questão da transparência na gestão de fundos e enaltece o papel do FMI na mobilização de outros parceiros.
A retoma do FMI vai ajudar a que outros parceiros internacionais se sintam mais duros em apoiar Moçambique, porque o FMI é muita influência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o país continua sem realizar eleições autárquicas, o que para muitos setores poderá ser uma saída a nível local para os problemas decorrentes às lutas pelo poder dos principais partidos nacionais. É que a descentralização do poder leva à promoção do desenvolvimento local, de acordo com várias sensibilidades. O Tiago Seidi traz este debate desde Bissau.
Mas até que ponto as eleições autárquicas podem promover o desenvolvimento descentralizado no país? Esta é a questão que colocamos ao docente Júlio Mário Cigá.
Renovar a democracia local através da criação de mecanismos que permitam e fomentam a participação dos cidadãos na tomada de decisão, permitindo que o poder local seja mais aberto à comunidade, incrementando a sua responsabilização e a sua capacidade de liderar a própria comunidade, algo que vários governos que passaram neste país têm negado aos cidadãos.
Para o presidente do Movimento dos Jovens pelas Autarquias na Guiné-Bissau, Leopoldo Té, é preciso a sensibilização junto da população.
Temos que fazer a sensibilização. Nós queremos que autarquias não venham mais com problemas, não venham mais com interferências, não venha mais com interesses dos poderes políticos.
Por seu lado, o docente Kadhafi Dias defende que é urgente avançar para a descentralização do poder no país, para que o povo possa viver mais de perto o desenvolvimento almejado.
É urgente avançar para a descentralização do poder na Guiné-Bissau, onde todo o poder está concentrado na capital Bissau. O resto do país vive a sua sorte. Também é a Bissau é que fica tudo, desde principais hospitais, escolas, mercados e infraestruturas em geral. Portanto, se o poder for descentralizado, o povo sentirá e viverá mais de perto o almejado desenvolvimento.
Para o docente Calou Fernandes, as autarquias vão proporcionar uma maior participação da população na tomada de decisões.
Ajuda também na aplicação mais eficiente de receitas e maior controle dos gastos públicos.
Desde a abertura democrática na Guiné-Bissau em 1991, o país não realizou as eleições autárquicas. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Em Angola, os partidos políticos da oposição, com assento parlamentar, assinaram hoje um memorando em que denunciam atos que configuram violação à lei eleitoral e à Constituição e praticados pelo governo, segundo eles. No documento, UNITA, KCC, PRS, FNLA e Bloco Democrático admitem recorrer aos tribunais angolanos e internacionais, se possível, para exigirem lisura e transparência nas eleições de agosto. A crónica é com o Manuel José.
Num memorando de 10 páginas, as 5 forças políticas na oposição parlamentar detalharam os pontos até aqui violados pelos órgãos competentes das eleições. Dentre as violações destacam-se a não publicação das listas dos cidadãos maiores de 18 anos, o tratamento desigual da mídia pública, dos partidos políticos na oposição, entre outros. O documento assinado pelos 5 líderes partidários e lido por Ndonda Mzinga, membro da FNLA, com destaque para o apelo ao Presidente da República.
Aos órgãos de soberania e principais entes públicos, em especial ao Presidente da República, na sua qualidade de mais alto magistrado da nação, a esmerar-se servindo de exemplo no cumprimento da Constituição e da lei.
A UNITA, Casa C, PRS, FNLA e Bloco Democrático, numa primeira instância, pedem diálogo para a reposição da legalidade, sem descartar o recurso aos tribunais, caso o governo não corrija, diz o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior.
Sua Excelência, o Sr. Presidente da República recebeu cópia, a CNE recebeu cópia, o Presidente da Assembleia recebeu cópia, o Tribunal Constitucional recebeu cópia, entre outras instituições. Um gesto de quem está a pretender o diálogo para repor nos carris o respeito escrupuloso à lei. Porque nós temos a experiência de trás para saber o que é que altera os resultados eleitorais. A não fixação das listas pode alterar os resultados. E nós vamos manter esta exigência. E é bom que o governo angolano respeite, porque nós estamos a recorrer agora ao diálogo. Depois pode haver o recurso dos tribunais e depois pode haver o recurso dos tribunais internacionais. Não gostaríamos de lá chegar. Depende só do bom senso.
Quanto à postura da mídia pública, que favorece uma só força política sobre esta violação, já há um processo em Tribunal Supremo.
Num escândalo absoluto e total, nunca tínhamos constatado tanta cegueira, tanta acumulação. A UNITA foi fazendo cartas, foi a falando, foi debatendo, isto mesmo foi debatido na audiência com o Sr. Presidente da República que nós tivemos. A UNITA dirigiu e fez a entrada formal no Tribunal Supremo de um processo que tem por alvo todos os órgãos públicos de comunicação social no que respeita às violações à lei e juntou 61 disquetes com provas.
Adalberto Costa Júnior, presente pela UNITA. Presentes também estiveram o Filomeno Vieira Lopes pelo Bloco Democrático, Manuel Fernandes pela Casa CE, Nímia Simbi pela FN e Rui Malopa, pelo Partido de Renovação Social. Manuel José Stanilua, para a Voz da América.
A cena política americana continua a ser marcada pelos intensos debates sobre o direito ao aborto. O Partido Democrata espera que a questão do aborto sirva para galvanizar as suas bases de apoio nas próximas eleições legislativas intercalares. Este é o tema da política na América com João Santa Rita.
Os membros do Partido Democrata no Senado deverão levar à votação esta semana um projeto de lei federal protegendo o direito ao aborto. É algo que não deverá ter os votos suficientes para ser aprovado, mas, dizem analistas, vai assegurar que a questão irá continuar a ser um tema que poderá galvanizar os eleitores democratas e independentes nas próximas eleições legislativas em novembro. Isto após ter sido revelado um projeto de decisão do Supremo Tribunal anulando uma decisão prévia de 1973, reconhecendo o direito ao aborto, algo que o presidente do Tribunal Supremo indicou não ser uma decisão final, mas que indica claramente haver uma maioria dos 9 juízes agora a favor de se rescindir essa decisão, conhecida nos Estados Unidos como a decisão de Roe versus Wade. Com as sondagens a indicarem a possibilidade de uma pesada derrota dos democratas em novembro nas eleições legislativas, esta decisão do Supremo Tribunal, a confirmar-se, poderá mudar a opinião de muitos eleitores independentes, dizem alguns analistas. E é isso, claramente, que os democratas esperam. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, sublinhou que as sondagens indicam claramente que isto é uma questão que os favorece.
According to a Fox News poll, nearly two-thirds of the public does not want Roe v. Wade to be overturned. Well, two-thirds of the public means that is the vast majority of the public.
De acordo com uma sondagem da Fox News, quase 2/3 do público não quer que Roe v. Wade seja anulado. 2/3 é uma vasta maioria do público que quer que uma mulher tenha a possibilidade de tomar decisões com o seu médico sobre os seus próprios cuidados de saúde. 2/3 do público não concordam em muitas coisas, mas concordam que o direito das mulheres deve ser protegido E eu penso que isso é muito significativo. Penso que a questão de Roe versus Wade é uma questão de proteção da privacidade de indivíduos tomarem decisões sobre o seu próprio corpo.
And a protection of the right of individuals to make choices about their own bodies.
Era a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a falar à cadeia de televisão Fox, onde sublinhou ainda que o direito à privacidade, reconhecido naquela decisão, tem impacto noutras decisões sobre questões como com quem as pessoas podem casar e mais. É, na verdade, esse direito à privacidade que está na raiz de todo o debate jurídico em teor da decisão Roe versus Wade, já que, dizem os críticos, e pelos vistos agora o Supremo Tribunal concorda, esse direito não existe na Constituição, pelo que a questão do aborto, como outras, deve ser decidida não a nível constitucional, mas sim ao abrigo de leis federais ou de legislaturas estaduais, como, aliás, já existe em muitos estados individualmente. Lindsey Graham é um senador do Partido Republicano.
I think Roe v. Wade created a constitutional right that doesn't exist in the written constitution. It's created division from this the first day it was decided until now.
Eu penso que Roe v. Wade criou um direito constitucional que não existe na Constituição escrita, criou divisões a partir do primeiro dia da decisão. Se for repelido, o que eu espero que aconteça, a questão volta para a responsabilidade dos Estados e o Congresso continuará a estar envolvido. Os meus amigos democratas, na quarta-feira, vão submeter uma lei que permitirá o aborto até ao dia antes do nascimento. Diferentes estados vão adotar diferentes decisões. Portanto, o debate sobre o aborto não vai desaparecer do país. Será decidido pelo povo e não por um punhado de juízes.
Different states will take different approaches, so the abortion debate will not go away in the country.
Portanto, o Congresso vai continuar a debater esta questão. Os Estados irão finalmente ter o controle desta questão e eis o ponto comum. Se não se gosta do resultado do debate sobre o aborto, agora pode-se votar e retirar o mandato de pessoas que votaram a favor ou contra. Antes estava-se excluído de fazer isso. Não havia nenhuma via. Agora, finalmente, entidades eleitas vão ter uma voz sobre a questão de vida e aborto e penso que é assim.
And the conditions of an abortion, I think that's the way it should be.
Eram palavras de Lindsey Graham, do Partido Republicano, que disse ainda não concordar com a opinião que a questão do aborto possa ter impacto nas eleições.
Single-issue voters seldom decide the outcome of election.
Eleitores focados numa só questão raramente decidem o resultado das eleições. Não acredito que isto vai mudar o resultado das eleições de 2022.
I don't believe it's going to change the outcome of the 2022 elections at all.
Eram palavras de Lindsey Graham. Para já, no entanto, na cena política americana, uma coisa é certa. O Partido Democrata vai continuar a colocar no centro da sua campanha a questão do aborto. Os republicanos irão concentrar-se noutras questões, como a economia e a imigração.
Olá amigos, bem-vindos a este espaço de notícias de saúde aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português e consigo está Ana Guedes. Vamos falar aqui de casos de cancro na África subsaariana que poderão chegar a 1 milhão em 2030. As mortes anuais por cancro na África subsaariana podem assim chegar a 1 milhão até 2030, quase o dobro das 520 mil mortes que ocorreram em 2020. A incidência de cancro também deve duplicar até 2040 para mais de 1,4 milhões de casos por ano sem intervenções, isto de acordo com uma nova comissão de oncologia de Lancet, citado pelo portal News Medical. Estima-se que cerca de 4,2% de todos os novos casos globais de cancro tenham ocorrido nesta zona em 2020. A zona é África subsaariana. Em contraste com os Estados Unidos e Europa, as mulheres são mais afetadas por cancro do que os homens, com o cancro da mama e o colo do útero entre os tipos mais comuns nesta região africana. Além disso, a prevalência de cancro entre as crianças na região da África subsaariana agora é de 53,3 casos por 1 milhão e, de acordo com as projeções, metade de casos globais em 2050 vão ocorrer em África. Uma combinação de fatores pode ser atribuída à crescente crise na região, incluindo infecções, exposições ambientais, O envelhecimento da população, a crescente adoção de estilos de vida ocidentalizados, escassez de pessoal qualificado, escassez crítica de instalações de diagnóstico, tratamento e prevenção, pacientes que apresentam cancro em estádio avançado e altas taxas de abandono do tratamento e ainda a falta de consciencialização sobre os fatores de risco para o cancro. Falando de Covid-19, um pequeno grupo de pacientes com Covid-19 está a voltar a ficar infectado depois de tomar a pílula antiviral da Pfizer, levantando questões sobre o medicamento no centro do esforço da resposta dos Estados Unidos no combate ao coronavírus. Paxlovid tornou-se a opção contra a Covid-19 devido à sua comunidade de se poder tomar em casa e aos seus resultados impressionantes no combate a doenças graves. O governo dos Estados Unidos gastou mais de 10 mil milhões de dólares para comprar comprimidos suficientes para 20 milhões de pessoas. Mas os médicos começaram a relatar casos de pacientes que vê os seus sintomas regressar vários dias após o tratamento. É uma das várias perguntas sobre como o medicamento está a responder a um vírus em constante mutação. A Pfizer estudou principalmente o medicamento em pacientes não vacinados durante a onda Delta, portanto a variante Delta. Mas a maioria dos americanos tiveram agora pelo menos uma oportunidade, uma vez que as variantes da Omicron dominam o surto aqui nos Estados Unidos. E estas foram notícias de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco Estevana Guedes, que se despede de todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. Até à próxima. Vamos agora ao resumo das notícias internacionais. E vamos aqui ao resumo das principais notícias. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e União Europeia disseram que a Rússia foi responsável por ataque cibernético contra uma rede de satélites da internet que paralisou dezenas de milhares de módems. O objetivo do ataque, em finais de fevereiro, mas só agora revelado, teve como objetivo paralisar as comunicações das Forças Armadas Ucranianas e tiveram um impacto em outros países europeus, segundo o secretário de Estado americano Antony Blinken, desconhece o impacto que esse ataque teve nas operações militares ucranianas. Em Washington, o chefe dos serviços de inteligência das Forças Armadas Americanas, o tenente-coronel Scott Barrier, disse que a guerra na Ucrânia está num impasse aparente e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está a preparar-se para um conflito de longa duração. A diretora da Agência Nacional de Inteligência, Avril Haines, disse, por outro lado, que mesmo a vitória da Rússia na zona de Donbass, no leste da Rússia, não irá pôr termo ao conflito. A Bielorrússia anunciou, entretanto, que vai enviar forças especiais para 3 áreas da sua fronteira com a Ucrânia. O Congresso americano pode votar ainda hoje o projeto de lei que vai disponibilizar pelo menos 33 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia. Antes da possível votação na Câmara dos Representantes, o presidente Joe Biden disse que a sua administração quase esgotou a sua autoridade para enviar armas e outro equipamento militar dos arsenais do Pentágono. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, está na Argélia, aliado de Moscou, exportador de gás, para encontros com o seu homólogo, Rantana Lamanra, e com o presidente Tebboune. A Argélia, um dos principais exportadores de gás do mundo, fornece cerca de 11% do gás que é consumido na Europa, enquanto a Rússia é responsável pelo fornecimento de 47%. Vários países que querem reduzir a sua dependência da energia russa na sequência da invasão da Ucrânia voltaram-se para a Argélia, apesar de se tratar de um país aliado de Moscovo. A situação política no Sri Lanka continua a agravar-se com novas manifestações e confrontos por todo o país. Apoiantes do governo atacaram manifestantes, resultando em confrontos com vários feridos. Secretário-Geral da ONU, António Guterres, instou hoje as autoridades da República Democrática do Congo a investigarem ataques na província de Ituri que fizeram 70 mortos desde domingo. Guterres pediu também o acesso imediato, livre e desimpedido da missão da ONU no terreno às áreas onde ocorreram os ataques para facilitar os esforços de proteção dos civis. Guterres exprime as suas mais profundas condolências às famílias das vítimas. No Burkina Faso, o Tribunal Militar de Ouagadougou condenou hoje o ex-presidente Blaise Compaoré e outros 9 réus a pagar mais de 800 milhões de francos CFA, cerca de 1,3 milhões de dólares, em danos aos herdeiros do ex-chefe de Estado Thomas Sankara e seus companheiros assassinados em 1987. De acordo com a decisão do Tribunal, o Estado terá que compensar os reclamantes legítimos se os condenados não puderem pagar aquela quantia. O Tribunal Militar, no entanto, rejeitou um pedido de restituição da propriedade de Thomas Sankara à sua família.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, desde maio de 2022, da Voz da América em português. De todos se despedem o Liu Sailo, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação desta terceira meia hora. Despedimos também em nome de todos os que participaram nesta emissão. Boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A celebração do Dia da Terra em abril é mais do que uma celebração da natureza e do nosso meio ambiente. Marca também a ascensão do movimento ambientalista. Aquele primeiro Dia da Terra em 1970 culminou com a aprovação de vastas leis para a proteção da qualidade do ar e da água e a conservação de espécies de animais ameaçadas e com a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Esta foi uma série de passos ousados no sentido de mitigar o problema da degradação ambiental. Este ano, no Dia da Terra e nas semanas que o precederam, a administração Biden-Harris anunciou mais um ousado passo em frente, uma série de novas políticas destinadas a enfrentar a crise climática global. Estas incluem iniciativas para combater a desflorestação doméstica e em todo o mundo, bem como compromissos para proteger o oceano através da criação de 2 novos santuários marinhos, para proteger as populações de peixes, para descarbonizar o setor naval, combater a poluição por plásticos e promover a utilização de energias renováveis offshore. Estas iniciativas juntam-se a uma longa lista de medidas empreendidas pela administração Biden-Harris nos seus primeiros 14 meses. Incluem a declaração conjunta Glasgow-Estados Unidos-China para acelerar as ações climáticas na década crítica de 2020. Parcerias com países vulneráveis para os ajudar a construir resiliência contra impactos das alterações climáticas e a convocação de uma cimeira virtual sobre o clima com 40 líderes mundiais no esforço para reunir o mundo, visando enfrentar a crise climática e satisfazer as exigências da ciência. Essa administração fez da crise climática uma prioridade da política externa, trabalhando para aumentar a ambição global de reduzir as emissões de gases com efeito estufa, infundindo a dimensão climática mais ampla da nossa política e ao aumentar significativamente os investimentos na adaptação e resiliência climática. Graças à liderança dos Estados Unidos na COP26 em Glasgow, o mundo está muito mais próximo de manter ao seu alcance um limite de 1,5 graus Celsius no aumento da temperatura global, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken no Dia da Terra. Lançamos também a estratégia a longo prazo dos Estados Unidos ao abrigo do Acordo de Paris, que delineia a forma como atingiremos uma economia líquida zero até 2050, e em parceria com a União Europeia, inscrevemos mais de uma centena de países na luta para reduzir as emissões de metano, considerada uma estratégia mais eficaz a curto prazo para limitar o aquecimento, disse o secretário do Estado. Somos capazes de refletir sobre o ano passado como período em que ganhamos ímpeto no nosso compromisso global de promover um planeta mais saudável, concluiu Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.